Eu sempre fui uma mulher ambiciosa que nunca tive medo de correr atrás dos meus objetivos, insegura do que os outros vão pensar sobre mim. Isso era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, até o presente momento. No presente momento, isso virou uma crise na minha vida e eu fui buscar amparo na economia comportamental para entender esse comportamento meu e como que eu posso driblar essas inseguranças com base nos dados. Hoje a gente vai falar de um estudo muito interessante sobre como mulheres solteiras se comportam diferente de homens solteiros e de mulheres casadas, e obviamente também de homens casados.
A gente tem
Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro e global. Embora hoje nós não vamos falar do noticiário, hoje a gente vai falar de um estudo. O que é importante, afinal de contas, esse não é um podcast jornalístico. O objetivo desse podcast é que eu compartilhe o conhecimento que eu adquiri com os melhores do mundo para ajudar você, a nossa sociedade, a entender as notícias, dar significado às notícias, formar opinião por conta própria, embasar a opinião e, principalmente, enfim, tomar melhores decisões para você na sua vida privada ou para nossa sociedade. Esse é o meu objetivo, compartilhar o que eu aprendi com os melhores do mundo para que a nossa sociedade evolua. Então, nem sempre a gente vai falar só de notícias, às vezes a gente vai falar de uns estudos que são bastante úteis também. Dito isso, o estudo de hoje é um estudo que eu preciso fazer um preâmbulo para introduzir a importância desse estudo na minha vida. Vamos lá. Quando vocês olham para minha vida, vocês devem falar: nossa, que pessoa feliz, bem-sucedida, sei lá. Mas a verdade é o seguinte: eu evoluí muito na minha vida profissional, muito, muito mesmo, graças a Deus. Agora, na minha vida pessoal, a minha evolução é um pouco mais conturbada. Basicamente, tudo que eu quis na minha vida profissional e acadêmica eu conquistei. Então, eu fiz faculdade na melhor faculdade do Brasil, fiz economia na melhor faculdade do Brasil, consegui os empregos que eu sempre sonhei, fiz mestrado numa das melhores universidades do mundo, com mentores literalmente ganhadores de Nobel. Então, assim, eu sou muito bem sucedida nesse universo. Tudo que eu sempre coloquei na minha cabeça, eu falei: ó, vou fazer. Eu descobria qual era o caminho das pedras e eu fazia. Montava uma estratégia e fazia: ah, quero fazer USP, o que eu preciso fazer? Estudar para vestibular? Então eu vou estudar para vestibular, e assim por diante, entendeu? Tudo tinha um plano. Nem tudo são flores, é importante fazer esse parênteses, porque sempre tem aquela pessoa chata que fala assim: ai, mas é tudo muito fácil, porque você nasceu rica. Não nasci rica, meu filho, eu tive que trabalhar. Teve um período da minha vida que eu tinha literalmente três empregos, eu fazia estágio e tinha dois empregos mais a faculdade. Então, assim, eu demorei 8 anos para me formar na faculdade, não foi fácil, não tô falando que foi fácil, mas que eu consegui. Tô falando: ah, foi, nossa, foi um suspiro, sempre consegui tudo que eu quis. Não, com muito esforço, porque a gente fala o resultado, as pessoas julgam, né? Ah, então foi fácil, se ela conseguiu é porque foi fácil. Não, não foi fácil. Foi na base de muito esforço, muito sacrifício, muita vontade, muito desejo, muita estratégia. Talvez eu tenha o privilégio de ser inteligente, porque eu sei que tem gente que é privada de inteligência. E tudo bem, esse privilégio eu posso reconhecer que eu tenho, mas eu não sou rica e não tive nada muito especial na minha vida para falar: ah, não, foi fácil. Não, não tive. Tá? Não tinha pai para pagar mestrado, nada disso. Legal, você entendeu que a minha vida profissional foi bem sucedida. Aí, quando eu acabei o meu mestrado, eu já tinha, inclusive tinha ofertas de trabalho nos Estados Unidos, já tinha meio que um plano para ficar nos Estados Unidos, mas a minha mãe adoeceu, ela teve um AVC, eu vim pro Brasil para ficar com ela, para ficar com a minha família. Nisso, chegou a pandemia, e eu fiquei presa no Brasil, principalmente porque nos Estados Unidos estava tudo fechado, a gente não sabia se as coisas iam voltar, enfim, todo mundo, né, passou por aquele período, principalmente se você não tinha fechado nenhum contrato, você ficava não sei agora o que vai acontecer. E eu no Brasil aconteceram outras coisas. Então, eu fui chamada para trabalhar no Ministério com Paulo Guedes, enfim, apareceram outras oportunidades, e entre elas começar a produzir conteúdo na internet, comecei e tal, comecei a gostar disso e começou a dar muito certo. E nisso de produzir conteúdo na internet, começou a dar muito certo mesmo, assim. Quem me acompanha sabe, já viu que, meu, aconteceu muita coisa. Foram 40 anos em 3 anos, sabe? Mas muita coisa que eu não sei nem te descrever, assim. Foi muita, muita coisa mesmo de trabalhar com gente muito foda, de conseguir contratos muito fodas, de ser uma peça-chave em projetos muito fodas, inclusive campanha eleitoral. Então, assim, foi um período de, assim, muito, muita conquista profissional. Sou muito realizada desse período. Só que foi um período de 3 anos que passou num suspiro. Porque foi tanta coisa que aconteceu, foi tanta oportunidade que caiu na minha frente, assim, e eu aproveitei tudo. E foi tanta coisa que foi acontecendo que eu vivi 3 anos como se fosse um. Foi tipo, eu só vivi trabalho, basicamente. Eu não me distanciei dos meus amigos. Eu até namorei nesse meio tempo, mas não foi um relacionamento que eu me dediquei muito, tal, assim. Não dá pra dizer isso. Eu me foquei muito na minha carreira. E agora eu tô numa crise de pensar, assim, porque depois dos 28 anos, gente, depois dos 25 anos, vai, vamos ser sinceros. 3 anos na vida de uma mulher, depois dos 25 anos, minha filha, é tempo. É muito tempo, é uma eternidade, porque a gente tem um prazo de validade reprodutivo. E eu quero ter uma família, eu quero ter essa possibilidade, pelo menos. E aí, eu me vejo tendo que pensar assim, putz, será que tá na hora de eu congelar óvulos? Será que eu devo fazer uma reprodução in vitro? Será que eu devo mesmo desistir de talvez formar uma família com um parceiro? Porque eu sou hétero, então, enfim, comecei a ter essa crise existencial. No meio dessa crise, eu, como sou uma pessoa muito estratégica, e como eu já conquistei muita coisa na minha vida, eu sempre penso da mesma forma, né? Eu lido as coisas da mesma forma. Olha, da mesma forma como eu tive sonhos profissionais, que eu olhava pro sonho e falava, eu tô aqui, o que eu preciso fazer pra chegar aqui? Eu fazia e dava certo. Será que, se eu não estudar o que eu tenho de deficiência, o que tá faltando, né, de prestar atenção no meu lado pessoal, eu não consigo evoluir nesse sentido também? Porque a pergunta que eu me faço é, será que eu não tô tendo comportamentos? Provavelmente sim, né, não preciso nem falar será. Será que eu não tô tendo comportamentos que me levam a não ter uma vida afetiva bem-sucedida como a minha vida profissional? Porque na minha vida profissional, eu estudo, eu entendo que eu preciso melhorar, eu critico, me critico, evoluo, enfim. Na minha vida pessoal, eu não tenho esse cuidado, eu faço terapia e só, sabe? Eu não tenho esse cuidado de falar, bom, e aí? O que as pessoas que conseguiram isso aqui que eu sonho fazem que eu não tô fazendo? Eu nunca tive esse momento, e esse momento chegou. Né, de toda essa crise existencial, de falar, meu, será que eu não preciso mudar alguns comportamentos meus? E revisar alguns desejos, entender, né, o que eu quero mesmo, como que eu faço para chegar nisso que eu quero e tal. E aí, como uma nerd economista, eu costumo ler bastante paper. E eu tô lendo um livro sobre isso, inclusive vou falar bastante desse livro no meu Instagram. Aqui não, porque eu acho que fica muito pessoal, assim. E aqui a galera tá mais interessada em economia mesmo, mas eu leio papers também. E esse paper me pegou recentemente, porque ele reflete muito da minha vida. Esse paper chama The Acting Wife, ou seja, a esposa de mentirinha, vamos dizer assim. É difícil traduzir isso aqui, mas eu vou traduzir desse jeito, né? Quem finge ser, quem atua como esposa, né? E o que, que esse estudo faz? Esse estudo é de um professor lá de Chicago, que eu gosto muito, já falei até de outra pesquisa dele aqui. Vou deixar as referências aqui pra vocês. Lembrando que o paper completo, enfim, o meu resumo do paper, fica disponível pra quem é assinante do OnlyFans. Mas, basicamente, o tema desse episódio é esse paper, que estuda, basicamente, eu adoro essa tradução, a influência do mercado matrimonial, ou seja, a influência do mercado de casamentos, né, nas decisões de carreira de mulheres solteiras. E aí, a pesquisa, a investigação, a hipótese da pesquisa é assim. Será que as mulheres solteiras evitam ações que podem impulsionar suas carreiras porque essas ações sinalizam traços indesejáveis como ambição para o mercado de casamentos? E o que esse estudo fez? Ele basicamente pegou estudantes de MBA das melhores universidades do mundo, ou seja, Chicago, Harvard, Stanford, enfim, de várias universidades top. Então, assim, a gente está falando de uma elite intelectual muito privilegiada profissionalmente, privilegiada, né? Mas bem, muito bem sucedida profissionalmente. A gente tá falando dos currículos mais desejados do mundo, desse universo de business, finanças, etc. E eu me identifico muito com esse universo, obviamente, porque eu estudei nessas universidades, em uma dessas universidades, e, enfim, eu tenho essa similaridade, eu tenho essa aproximação com esse universo. E eles pesquisaram. Eles fizeram perguntas, as mesmas perguntas, para homens solteiros, homens casados, mulheres solteiras e mulheres casadas. E foram comparando quais são as respostas desses universos. O que, que eles estavam buscando entender? Primeiro, quais são, né, as ambições, o que, que direciona esses grupos. Segundo, para entender se as mulheres solteiras mudam de comportamento quando elas sabem que tem homens observando o comportamento delas. Ou seja, será que eu deixo de falar alguma coisa que eu sei que seria bom para minha carreira por medo de ser julgada como não desejável para casamento pelos homens que estão me assistindo. Basicamente é isso. Então, os resultados são bem interessantes, porque, assim, claro que a gente já tem essa discussão do gênero na sociedade e tal, já tá até meio batida essa discussão, tem muitas coisas óbvias que a gente já sabe. Agora, num universo de pessoas que tem qualificação profissional alta, né, tem conquista profissional alta, a gente não tá falando de um universo, e a gente pode até pensar, a gente pode até aprofundar imaginando que se nesse universo de pessoas de alta qualificação, de alto salário, né, de alto sucesso profissional, a gente encontra diferenças, imagina nos universos onde não é assim, né, a injustiça social acaba sendo mais agravante. Mas a gente não tá falando disso. A gente tá falando de um universo que a injustiça social é muito atenuada. A injustiça de gênero é atenuada comparada com o resto da sociedade. Eu preciso fazer frisar esse aspecto pra não parecer que eu tô diminuindo. Não é isso. Eu tô muito pelo contrário. Eu tô querendo trazer pra vocês uma noção de que talvez a nossa sociedade esteja passando por uma transição aí muito louca que a gente precisa refletir. Mas vamos nos ater aos dados, aos estudos. Porque senão eu vou ficar aqui para sempre falando com vocês sobre esse assunto. Bom, vamos à metodologia do estudo antes da gente trazer os resultados, que são interessantíssimos. Primeiro, eles fizeram 3 experimentos, né? Primeiro, eles fizeram o que chamaram de pesquisa inicial, que é um survey, né? Um questionário para todos os estudantes do MBA, homens e mulheres, não importa, perguntando se eles deixavam de tomar alguma atitude, se existia alguma atitude no universo profissional que eles deixavam de tomar com medo de ser visto como assertivo demais, como agressivo demais, mandão, sabe? Então, por exemplo, você deixa de falar numa reunião com medo de ser julgada como muito ambiciosa ou como muito assertiva, e perguntava para os homens também. Ou você deixa de liderar algum projeto ou de pedir um aumento, pedir uma promoção, porque você tem medo de ser julgada como muito ambiciosa. Mesma coisa para os caras, porque você tem medo de ser julgado como muito ambicioso e tal. Esse foi o primeiro frame de pesquisa. Eu gosto desse pesquisador porque ele sempre faz mais de um frame de pesquisa que dá uma visão mais holística dos resultados. O segundo frame foi assim, foi a pesquisa principal, né? O experimento principal. Ele fez o seguinte, ele pegou os estudantes e fez um outro questionário. E nesse questionário ele perguntava sobre as metas e aspirações de carreira. Tipo, o que você deseja para sua carreira, etc e tal. Mas tem um aspecto chave, que é, para alguns estudantes, homens e mulheres, ele falava, olha, a sua resposta vai ser divulgada para todo mundo. Para outros estudantes, ele não falava nada. O que ele queria ver? Se os estudantes que sabiam que a resposta seria divulgada para todo mundo mudavam de comportamento com medo do julgamento dos colegas. Perguntava assim, para 2 homens, pro João e pro Pedro. Perguntava, João, qual que é a sua ambição profissional? Aí o João falava, eu quero ser CEO. Aí perguntava pro Pedro, Pedro, qual que é a sua ambição profissional? Mas antes que você me responda, deixa eu te falar, a sua resposta vai ser divulgada pra turma inteira, todo mundo vai ver. E aí via se o João e o Pedro tinham um comportamento diferente, porque um sabia que a resposta ia ser divulgada e o outro não. Aí tem o terceiro experimento. Aí tem a próxima etapa, que é o experimento secundário, que é similar, mas diferente do principal, que é o seguinte. Eles também fizeram um questionário para os alunos. E nesse questionário, eles perguntavam sobre as preferências de emprego. Então, você topa um emprego que viaja bastante? Você topa um emprego que trabalha até tarde, etc e tal. Só que nesse experimento eles viravam para os estudantes e falavam assim, olha, eu quero que você saiba que as suas respostas vão ser divulgadas para os estudantes do sexo masculino. Então chegava para Olivia e para Joana. A Olivia é solteira, a Joana é casada. Então eu chegava para Olivia, eu quero que você me fale aqui quais são as suas preferências de trabalho, mas antes que você responda, saiba que a sua resposta vai ser divulgada para os homens vão ver suas respostas. Os seus colegas de turma homens vão ver suas respostas. Pra Joana, ele falava, então, quais são suas preferências? O que ele queria ver? Se, ao saber que os meus colegas vão ver as minhas respostas, se eu tinha uma tendência de mudar o meu comportamento, falar uma preferência diferente porque eu tava com medo de ser julgada. Basicamente, essa é a ideia do experimento. E aí, o que a pesquisa tá identificando, basicamente, é se as mulheres solteiras respondiam a um dilema muito específico, que é um trade-off entre... Trade-off que a gente fala é uma escolha, né? Entre um avanço na carreira ou uma atratividade para casamento. Então, se a mulher tinha esse dilema, se a mulher apresentava esse dilema, é isso que eles estavam tentando investigar. Será que as mulheres se comportam igual, independentemente de elas estarem preocupadas ou não com o marido? Será que as mulheres se preocupam com o marido e mudam de comportamento por isso? O que, que será? Será que existe esse dilema na cabeça das mulheres? É isso que ele está investigando. E os resultados são interessantíssimos. Primeiramente, cerca de 73% das mulheres solteiras relataram evitar ações que elas acreditam ser benéficas para sua carreira profissional por medo de parecerem demasiadamente ambiciosas. Ou seja, as mulheres solteiras, no geral, elas evitam de falar em reunião, de puxar projetos de liderança, de pedir aumento, de pedir promoção, com medo de ser julgada. Elas sabem que isso vai ser bom para a carreira delas, elas sabem que profissionalmente isso é bem visto, isso é bem recebido, etc e tal, mas elas têm receio de fazer isso em excesso e parecer que são muito ambiciosas e deixarem de ser atraentes para encontrar um parceiro, né? Um parceiro num casamento, relacionamento. Enquanto nas mulheres casadas, esse número cai para 60%. 60% das mulheres casadas ficam com esse receio de apresentar essa diferença de comportamento. Já resumo para vocês todas as estatísticas, mas antes vou passar pelas conclusões principais. Notas de participação em classe. Nos Estados Unidos, isso é muito importante, né? Nas aulas, assim, tem debate e a sua participação conta nota, você responder perguntas, você liderar grupo, tal, tudo isso conta nota de participação. E aí eles identificaram que as mulheres solteiras têm notas de participação mais baixas do que homens, no geral, e do que mulheres casadas. Mulheres casadas têm nota muito similar com a dos homens, enquanto as mulheres solteiras têm nota mais baixa. Isso pode indicar uma tendência das mulheres de não querer falar em público, né, de não querer se expor para evitar parecer muito assertiva, etc e tal. Isso me lembra muito a minha relação com as minhas seguidoras, porque eu recebo muita mensagem de seguidora no direct. Enquanto homens, vocês podem ver, né, e a maioria dos meus comentários, dos meus posts, etc e tal, são de homens. Os homens chegam lá, não tá nem aí, se tá falando certo, tá falando na maioria, inclusive fala muita merda, tá nem aí, blá, 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 blá. Nenhum filtro em ser julgado, não tá nem aí se vai causar uma impressão ruim e tal. Eles chegam falando como se eles soubessem o que estão falando. As mulheres já são um pouco mais comedidas nesse sentido. Elas têm receio de passar a impressão de que elas são burras. Os homens não estão nem aí. Um dado muito interessante, e esse dado me pega bastante, é que as mulheres solteiras, quando elas sabem que o colega tá vendo, elas demonstram menos ambição profissional. Olha que loucura. Eles perguntaram para as mulheres como que elas se avaliam profissionalmente. Se elas acham que elas são uma profissional excelente ou se elas acham que elas são uma profissional, tipo, que nota que você se dá como profissional? Ah, eu me dou nota... Eu, Olivia, me dou nota 10. Eu acho que eu sou super competente. Tudo que me pedem para fazer, eu faço com excelência. Me acho incrível. E aí, beleza. Isso fui eu falando no privado. Aí ele fala assim, tá, agora fala sua nota pro público, né? Todo mundo vai saber qual que é a sua nota. Que nota que você se dá? E aí, olha o resultado. No público, nenhuma mulher solteira se avaliou com nota máxima. Enquanto no privado, 16% das mulheres solteiras se avaliaram com nota máxima em liderança, ou seja, 16% das mulheres solteiras se consideram excelentes líderes, mas elas não revelam isso em público, elas deixam isso no privado. Olha, eu me acho muito top, mas não fala pra ninguém, deixa as pessoas acharem que eu sou ruim, tá bom? E também, no privado, 42% das mulheres solteiras se avaliam com nota máxima em ambição profissional, ou seja, 42% das mulheres se acham ambiciosas, se acham muito ambiciosas, com nota máxima em ambição. Tipo, eu vou atrás do que eu quero, eu sei o que eu quero, eu vou atrás. Nenhuma delas revelou isso em público, ou seja, elas tiveram a mesma lógica. Olha, eu me acho ambiciosa, eu sei o que eu quero e tal, mas não deixa eles acharem que eu não sou ambiciosa. Não fala isso pra ninguém, não. Fica aqui no privado, que se eles souberem que eu sou ambiciosa, pode ser que eles me avaliem mal. Ou seja, as mulheres solteiras não demonstram, elas não querem demonstrar que elas são, que elas sabem que elas são boas. Elas têm medo de que isso pareça, as torne menos desejável, menos atraente, e, enfim, que isso gere um conflito, né, no ego dos homens e dos parceiros, dos potenciais parceiros. E outro dado que eu achei muito interessante é que quanto maior o número de homens solteiros na turma que iriam ver os dados, maior a diferença na resposta da mulher. Ou seja, se na minha turma tem, eu tenho uma turma de 50 alunos e só tem 10 homens solteiros, eu tenho um comportamento. Eu me escondo, mas eu me escondo num nível comedido. Se na minha turma tem 50 alunos e 30 deles são solteiros, eu me escondo mais. Eu falo, não, tem entendeu? Tem muitos caras ali que estão me observando, então eu vou ser mais comedida, principalmente muito potencial parceiro, né? A gente tá falando de homens solteiros. Então, eu achei esse dado interessante da gente observar. Vamos passar pelos dados estatísticos, né? Sobre evitar alguns comportamentos no ambiente de trabalho com medo de se tornar menos atraente para um relacionamento. Quais são os comportamentos que foram avaliados? Tomar iniciativa numa negociação de salário ou de promoção, ou seja, pedir aumento ou pedir uma promoção no trabalho. Das mulheres solteiras, 63,5% disseram que evitam pedir aumento, pedir promoção. Das mulheres casadas, 39%, esse número cai para 39%. Dos homens solteiros, o número cai para 25%, e dos homens casados, o número aumenta um pouquinho para 30%, ou seja, mulheres solteiras são as que mais evitam pedir aumento e promoção com medo de ser julgada, e os homens solteiros são os que mais não evitam, ou seja, mais vão atrás de pedir aumento e promoção porque eles não estão nem aí se vão ser julgados, ou porque eles avaliam que isso é um julgamento positivo, não sei, isso não foi contemplado na pesquisa. Que é interessante, né, que mulheres e homens casados, o número tá mais perto, homem e mulher casado tem um comportamento mais próximo, enquanto homem e mulher solteira tem um comportamento muito diferente nesse aspecto. No aspecto de tomar a liderança, né, assumir a liderança num trabalho, num grupo, enfim, em alguma coisa profissional, 40% das mulheres evitam tomar liderança num projeto profissional com medo de ser julgadas. Enquanto das mulheres casadas, dos homens solteiros e dos homens casados, o número é bem próximo, cerca de 23%. Das mulheres solteiras, 40% evitam assumir posição de liderança, enquanto os outros grupos, mulher casada, homem casado e homem solteiro, só 23% evitam com medo de ser julgados, o resto não tá nem aí, é um número bem próximo, bem homogêneo. Oferecer para fazer uma apresentação ou um pitch de vendas, né? Uma apresentação é uma coisa bem comum no ambiente de negócios. 25% das mulheres solteiras evitam pedir para fazer apresentação ou pitch de vendas. Das casadas, das mulheres casadas, esse número cai para 15%. Entre os homens solteiros, esse número aumenta um pouquinho para 18%. Agora, entre os homens casados, o número cai para 6,7%. Ou seja, os homens casados não estão nem aí. Eles vão lá e eles pedem para fazer apresentação e pitch de vendas, enquanto as mulheres solteiras já ficam mais comedidas, com medo de que isso seja mal avaliado. E por fim, falar em reuniões. 51,9% das mulheres solteiras evitam falar em reuniões profissionais com medo de parecerem assertivas ou ambiciosas. Entre as mulheres casadas, esse número cai para 33%. E entre os homens casados ou solteiros, esse número fica numa média de 28%. Ou seja, homens não estão tão preocupados com isso, eles vão lá e eles falam, enquanto a maioria das mulheres solteiras evitam falar em reunião de trabalho com medo de ser julgada. Ou seja, fica aí uma lição. Se você trabalha com uma mulher solteira, talvez seja legal você estimular que ela fale na reunião, porque provavelmente ela tem insights valiosos para falar, mas ela não quer falar porque ela tem medo de você avaliar ela como indesejável. Eu achei esses resultados muito interessantes porque eles se aplicam muito na minha vida. Como eu falei pra vocês, eu estou vivendo uma crise porque eu tenho perguntado muito, será que eu tenho algum comportamento que me faz não ser apropriada, né, entre aspas, pra casamento? E aí eu vejo que sim, porque eu não ligo pra nada disso, eu vou atrás do que eu quero, não evito falar em reunião. Não, eu já evitei falar em reunião, já evitei em algumas situações assim, ser julgada como indesejável, principalmente na vida de influencer, já evitei, mas eu evito muito pouco. Eu me exponho muito e eu me coloco como uma profissional, que eu sei que eu sou uma profissional boa e eu não tô nem aí. Na minha cabeça, isso não deveria ser um fator de me tornar menos desejável, porque eu busco um parceiro que seja seguro profissionalmente, né? Que esteja bem resolvido profissionalmente. Então, eu acho que eu ter um comportamento seguro e bem resolvido profissionalmente talvez fosse atraente, eu achava. Até então, eu achava que isso seria atraente. Porque eu acho isso atraente nos homens que eu busco me relacionar. Mas, pelo visto, eu estou errada. Pelo visto, eu preciso mudar o meu comportamento. E isso me trouxe uma crisezinha, né? De pensar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Achando que eu estou arrasando profissionalmente. Quando, na verdade, eu podia estar quieta, né? Podia estar super escondida, sendo uma profissional de sucesso, quietinha e casada. não é mesmo? Pois bem, poderia, mas talvez estivesse casada com um homem que não valoriza as coisas que eu tenho de valor, talvez. Fica aí a reflexão. Fiquei numa reflexão, assim, profunda. Quero mostrar pra vocês aí. Tô me colocando vulnerável mesmo. Depois a Bozena vai jogar isso contra mim porque ela é baixa, ela é covarde. Vai, porque ela pega lá nas minhas vulnerabilidades e vai fala mal de mim como se isso fosse um problema. Mas eu vou fazer o quê? Eu sou isso daqui mesmo, gente. Se a pessoa vai ser covarde e jogar com a minha vulnerabilidade, eu vou fazer o quê? Vou fazer terapia, né? Pra tentar lidar com as minhas vulnerabilidades. Porque, afinal de contas, eu tô aqui pra compartilhar conhecimento e ser real. E essa sou eu, de verdade. Enfim, justificativas à parte, eu espero que eu esteja ajudando muitas mulheres e muitos homens compartilhando esse estudo. Eu achei ele extremamente relevante. Quero dizer a vocês que, se você gosta da minha leitura de notícias e também da minha seleção de papers no OnlyFans, pra quem não conhece, o OnlyFans não é OnlyFans, não, não é aquele negócio de pornografia, não tem nada a ver. É o OnlyFans, Oli de Olivia. É a minha assinatura para quem gosta de ver as minhas notícias, né? Eu seleciono, todos os dias eu leio o jornal, seleciono quais são as notícias mais importantes, faço um comentário, que em 7 minutos você tem um panorama geral das notícias mais importantes, conectando os pontos, formando sua opinião sobre o cenário, porque afinal de contas a gente olha na internet e tem uma avalanche de notícia inútil, não é verdade? Pois bem, eu seleciono, faço uma curadoria para vocês, e além de tudo, eu seleciono artigos também, como esses científicos, para você, caso você queira se aprofundar em algum aspecto, tem um montão, o arquivo Nobel que eu chamo. Tem um montão de arquivo científico, artigo científico, de pesquisas interessantíssimas que eu compartilho com o pessoal. Além disso, eu, enfim, respondo perguntas, né, sobre notícias pontualmente. O pessoal faz umas perguntas que às vezes vocês fazem nos stories. Eu falo, meu, não vou responder aqui nos stories porque a resposta vai ficar chula. Então, lá no OnlyFans eu mando um áudio falando, olha, essa notícia é isso e aquilo, nananana. Não é nada que vai tomar mais do que 7 minutos, 10 minutos da sua vida. Cada dia é no máximo 10 minutos. Às vezes é bem menos, às vezes é 3 minutos, porque tem dia que não tem notícia relevante. Mas é um jeito legal, na minha opinião, de você se informar, caso você seja uma pessoa que não tem tempo e que tá cansada dessa avalanche de notícias inúteis que a gente tem na internet, você tem a curadoria de uma especialista que seleciona as notícias mais relevantes e faz uma análise para as pessoas que são assinantes. Além disso, a gente tem uma comunidade muito legal de pessoas que trocam ideias. A comunidade é realmente muito legal. Se você entrar, você vai ver. Inclusive, eu posso postar nos stories alguns comentários. As pessoas são muito felizes com a comunidade. E se você é iniciante no universo de investimentos, também tem algumas opções de investimentos para quem está começando. Em breve eu vou soltar um curso, inclusive vai começar agora em fevereiro, um curso de economia comportamental exclusivo para quem é assinante do OnlyFans. E também tem exclusivo para quem é assinante do OnlyFans o Guia da Economia Sensata, que é um curso de economia bem completinho, assim, vai desde o basicão até o mais avançado, que é a teoria dos jogos, análise política, enfim, análise de política pública, mas é um curso bem leve, assim, não é nada muito acadêmico, é um curso leve para todo mundo fazer mesmo. Então é um curso que vai desde o básico até o mais avançado, numa perspectiva de economia para quem quiser aprender. Se você gostou da ideia do OnlyFans, o OnlyFans é um ambiente, assim, pra você falar de economia com propriedade, né, pra você evoluir ali na discussão econômica, sem ser chato, né, porque esses coaches de finanças falam de economia de um jeito chato, não é? Você não acha? Eu acho. E inútil também, porque eles ficam falando, se você economizar R$1 por dia, eu não. Eu falo, cara, economia de fato é assim, ó. Política pública funciona assim, assim, assado. Essa notícia significa que essa política tem este efeito. E é assim que eu gosto de falar de economia. Não é desse jeito de coach de finanças, porque esse jeito é inútil, ilusório e não serve pra nada. Enfim, se você se interessou, se você gostou da ideia do OnlyFans, acesse olifans.com.br, Oli, O-L-I, Olivia, olifans.com.br, e saiba mais. Por ora, eu agradeço pela sua companhia, espero que você tenha gostado e eu espero te ver aqui amanhã. Um beijo.